Bênção, meus irmãos. Estou aqui de volta com os irmãos e para mim é um privilégio tremendo, uma honra maravilhosa e um alívio também da família e nosso, todos nós, né? Estamos de volta da viagem da Ucrânia, uma viagem interessantíssima e extraordinária, que eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos que julgo ser interessantes. Antes, eu não poderia deixar de fazer a menção, né? Sobre um fato histórico e de muita relevância e importância que aconteceu nesse último tempo, ontem, basicamente, né? Eu gostaria de saudar e parabenizar todos os tricolores campeão da Libertadores 2023. Olha a massa tricolor, né? O barulho é comedido por causa da educação, né? Se nós convocássemos outra torcida, seria bem, né? Então, mas eu quero parabenizar a todos. E nós temos um representante legítimo e com a gente hoje aqui. Eu gostaria que o Duílio, nosso capitão do Tri, ficasse de pé. Duílio, fica de pé. O Duílio é funcionário do Fluminense, trabalha no Fluminense e capitão do Tri. Pode ficar em pé, pode ficar em pé. Tricampeonato Carioca Brasileiro, 83, 84, 85. Quem é tricolor? E lembra dele. Eu sei que essa semana aí a galera não deixou tu andar na rua, né? Mas Duílio. E o Duílio faz parte da comissão técnica do Fluminense atual. Então ele é o nosso representante. A nossa igreja tem representante em vários clubes. Então quem acompanhou, quando o Flamengo foi campeão, eu falei do Fabinho, que é o gerente de futebol do nosso, e é membro da nossa igreja. O Joelton, que é auxiliar do Jorginho no acesso do Vasco também, eu falei. É, e a nossa irmã Maristela, que ela é assistente social do Botafogo e é membro da nossa igreja também. Então, se Deus quiser, em breve, né, se eu tiver a oportunidade, vou parabenizar também os botafoguenses. Tem botafoguense aí? Tem também. Cadê os vascaínos? Vascaíno? Olha só. Então, acabou. Não tem mais nenhuma torcida no Rio, né? Tá faltando mais alguém? Tem rubro-negro aí? Cadê os flamenguistas? É isso aí. Gente, eu brinco sempre com isso aí, mas assim, para a gente é algo muito sério. Né? Quem milita no futebol, quem trabalha no esporte, eu como ex-jogador, como também fiz curso de treinador de futebol, trabalhei com escolinha há muitos anos e hoje nós temos um ministério através do esporte, os irmãos sabem disso. Um título como esse, como de ontem, né? É especial porque nós temos todas as participações, mais ainda porque é o time do coração, né? Eu sou tricolor antes da fundação do mundo, em Cristo, entronizado ali, eu sou tricolor. Mas muita gente surpreende quando eu falo que sou tricolor, né? Pastor, eu achava que você era Flamengo e tal. Porque a gente está sempre nos clubes, falando, evangelizando, né? E a gente tem que assumir muitas vezes essas realidades. E às vezes a gente chora junto, a gente torce junto também. Já me vi torcendo para o Flamengo em favor de uma causa contra o Fluminense. Quando eu jogava no América, eu torci contra o Fluminense a favor do América, senão eu não ia receber salário. Então, é um negócio complicado, um negócio complicado. Mas, assim, eu não sei o que a igreja argentina faria ou fez com o título mundial, por exemplo. Eu não sei. Pode ser que tenha, mas eu não tenho. Eu sei o que a igreja brasileira faz. Eu sei os resultados que nós colhemos como igreja, como ministério esportivo, do que a gente faz quando eu estive na Rússia, com simples camisa da seleção brasileira, a oportunidade que nós tivemos de pregar o evangelho na frente do estádio, na arena de Volgograd, lá na Rússia, na frente, num país que é fechado para o evangelho, né? No dia seguinte lá houve uma denúncia, e o pastor veio e foi chamado lá, porque sabia que eram uns brasileiros que estavam lá. Mas nós pregamos o evangelho lá, na Rússia, e vidas se converteram na Rússia por causa do futebol. E assim, a oportunidade que nós temos tido em vários países, e agora na Ucrânia, é um privilégio muito grande de poder levar o evangelho, de poder falar de Jesus, do que Deus tem feito através. Missionários que conseguem um visto com facilidade pelo simples fato de ensinar futebol. Nós já tivemos aqui e tivemos já em outras associações que nós participamos de treinarmos missionário. E agora com o pastor Alexandre da Junta de Missões Mundiais está nascendo esse novo trabalho de a gente treinar missionários que não são esportistas, mas são coisas básicas, que ele pode chegar lá no país dele ensinando a escolinha de futebol e as portas se abrem, portas enormes vão se abrir porque o evangelho ele pode ser pregado, e o futebol ele tem um poder muito grande de abrir portas que muitas vezes um missionário comum, um pastor comum não vai conseguir. Quando eu cheguei agora na Rússia, o cara nem sabia que eu era pastor, mas como dizer que é ex-jogador de futebol brasileiro, foi uma coisa, eles acham que todo jogador de futebol brasileiro profissional é super mega power, né? É conhecido. Por exemplo, ficamos, né, pastor, uma hora em Amsterdã, saímos do Rio em Amsterdã. Quando chegamos em Amsterdã, para ir para a Polônia, em Varsóvia, e depois para a Ucrânia, só, onde é que eu estaria nesses lugares se não fosse futebol? É uma maravilha. E aí, chegando em Amsterdã, ficamos uma hora preso, porque simplesmente a menina lá, a polícia da imigração, em Amsterdã, não entendeu por que um jogador de futebol brasileiro vai ensinar futebol na Ucrânia, no país que está em guerra. Quando ela viu, ela falou assim, mas a Ucrânia está em guerra, o que vocês vão fazer lá? Não, nós vamos ensinar futebol. Aí ela ficou logo, ó, espera um pouquinho no canto, ficamos uma hora ali, conversamos com uma portuguesa lá, uma tradutora, porque eles não entendiam por que um jogador de futebol brasileiro, né, um grande conhecido no Brasil, Ricardo Penudo, estava, né, lá, indo para a Ucrânia para ensinar futebol, né? Eu que joguei nos quatro grandes do Rio, né? Madureira, América, Serrano, tudo grande, são clubes grandes, gente, pelo amor de Deus. Então, eles não entendiam por que eu estava lá. E ela falou assim, mas o país está em guerra. Aí me perguntaram se eu servia o exército, perguntaram um montão de coisas. E nós ficamos, no final, eles entenderam. Aí perguntou, e meu passaporte tem Egito, Israel, Beirute duas vezes, Síria. Ela falou, meu Deus, você já serviu o exército? Eu falei, não servi o exército. E aí, no final, eles entenderam. Ela falou, desculpe pela nossa insistência, porque o nosso trabalho, mas o trabalho de vocês é maravilhoso. Parabéns. O Brasil está de parabéns. E o que mais nos alegra é que todos os lugares que a gente chegava na Ucrânia, muitos deles, e a igreja, né, trazendo um abraço aqui da Igreja Batista Central em Lviv, que nos recebeu e que agradeceu a Deus através dos missionários Anatoly Lebomir, do esforço que a Igreja do Recreio fez em enviar um missionário para estar pregando o evangelho através do esporte, através do futebol lá na Ucrânia. E é um privilégio muito grande da nossa igreja estar presente nesses fatos, assim como a Junta de Missões Mundiais estão também gratos por esse esforço, pelo projeto que nós tivemos de fazer essa bênção aí. Eu quero, primeiramente, passar uma primeira sequência de fotos, deixar para que vocês possam observar. Como já disse, o futebol ele abre portas. Por que que nós fomos para a Ucrânia? Primeiro, para fortalecer os nossos missionários, Anatoly Lebomir, que lá estão. Toda vez que acontece um problema de guerra, você já deve ter ouvido a questão da Nauzira, lá na Angola, por exemplo, os missionários, muitos deles, todo mundo vaza, todo mundo vai embora, todo mundo quer fugir. E esses missionários estão lá. E mais do que isso, oportunizar, ter a oportunidade de trazer uma ajuda humanitária. Porque, na verdade, o que nós fizemos é uma ajuda humanitária. Nós estamos levando entretenimento, estamos levando esporte, estamos levando alegria, estamos levando e fazendo um trabalho com crianças, com os pais. Os pais, que vocês vão ver o relato daqui a pouquinho do pastor lá da cidade. Então, aqui, a gente usa, né, na clínica de futebol, a gente usa basicamente alguns elementos do futebol para poder trazer a palavra, para poder falar. A gente leva o que eles querem ouvir e depois falamos o que eles precisam ouvir. Então, assim, é um quebra-gelo enorme. Muitas dessas crianças que nunca tiveram contato com o evangelho, aqui no meio, na cidade de Kozen, foi onde nós tivemos lá, porque lá é inverno, né? Está começando o inverno. Nesse dia, nós estávamos preparados para nevar. Aí eu falei, glória a Deus, eu vou pegar essa neve na mão para ver se é gelada mesmo esse negócio, trazer um pouquinho para o Brasil, né, para mostrar a família, né? E aí eu falei assim, será que... Tem gente que acha que é verdade. Então eu falei, vou ver essa neve, né? Que nada, 22 graus, se tivesse neve, a gente não teria como fazer o trabalho. Nós oramos, e aí a igreja estava orando, eu orando para ver neve e a igreja orando para fazer sol. Aí os irmãos ganharam 22 graus nesse dia aqui, ó, 22 graus na Ucrânia, no período de início de inverno. Nós ficamos, agradecemos a Deus pela oportunidade. E nesse dia aqui, todos os dias que a gente ensinando coisas básicas a ele, os meninos ficam surpresos e ficam muito gratos do que a gente está fazendo. Então, nesse dia aqui, com uma última foto lá, nós reunimos os meninos, tinham cerca aí de 70, 80 meninos, e aí a gente prega usando aí, nesse dia eu usei a própria bola, né, Eu já até no episódio anterior, na viagem anterior, falei sobre a questão da bola. A gente usa elementos do próprio futebol. Usando a chuteira, com as travas que impedem a gente escorregar no campo. São as travas que a gente precisa ter na nossa vida e instrumentos na nossa vida para que a gente não escorregue nos obstáculos que existem na vida. E a gente faz analogia. Chuteira, a própria bola, e nesse dia lá eu fiz apelo, 35 crianças aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, maravilha. Aqui também, na cidade de Lviv, isso aí nós dividimos por turmas, mas cerca de quase 10 a 15 crianças também aceitaram a Cristo, e esse dia aqui também, que foi na terceira cidade, nós chegamos em Lviv, mas nós rodamos algumas cidades próximas de 100, 150 quilômetros. Lviv, ela fica aí 30, 40 quilômetros da Polônia, então nós fomos para Varsóvia, e de Varsóvia passamos na imigração na fronteira da Polônia com a Ucrânia de carro. Então ficamos ali cerca de quatro horas na imigração, na fronteira, para a gente passar, porque primeiro a gente sai da Ucrânia, na barreira da Ucrânia, depois a gente passa na Polônia, depois passa na barreira da Ucrânia. E tanto daqui para lá, quanto de lá para cá. E chegamos até a cidade de Lviv, e depois, Lviv está aí quase 550 quilômetros do fronte de batalha, onde está acontecendo as batalhas. Mas quando nós chegamos lá, tivemos a notícia, né? Aqui ninguém falou nada, chegamos lá, fomos sabendo algumas notícias. Teve um míssil russo que atingiu a cidade de Lviv em mês de agosto, e ele atingiu lá uma oficina mecânica, e mataram acho que duas pessoas foram atingidas, um míssil pequeno, mas o exército ucraniano, ele se aperfeiçoou e consegue captar e interceptar os mísseis, né, que são lançados no ar. E aí a gente estava lá, muito bem, rodamos as cidades, e nessa cidade aqui também, várias crianças também aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Aqui eu estou pregando sobre a camisa, né, a importância de todo atleta, ele tem que ter um contrato com o clube e não pode botar a camisa do outro clube, né. Então, quem tem contrato com Cristo aí, levanta a mão. Tem contrato com Cristo. Então, se você tem contrato com Cristo, você tem que vestir a camisa de Cristo. Você tem que jogar no time de Cristo. Você não pode usar a camisa de outra equipe. Você não pode trabalhar no McDonald's e receber salário no Bob's. Assim, você não pode trabalhar numa empresa e pôr o crachá ou pôr o uniforme de outra empresa. Assim também acontece no mundo espiritual. E no esporte, no futebol, a mesma coisa. Então, vestir a camisa é assumir a responsabilidade. Vestir a camisa é botar a cara para bater. Vestir a camisa é mergulhar na visão, no propósito e na essência. Comprometimento, cumplicidade, unidade é que isso é importante. E aí, no final, a gente faz o apelo de quantos meninos, quantos de vocês gostariam de vestir a camisa com Cristo, assinar um contrato com Deus e jogar no time de Jesus? Várias crianças aceitam, e quando elas vêm à frente, a gente ora por elas. É uma oportunidade muito rica que nós tivemos de pregar o Evangelho e de fazer. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo que nós tivemos na Ucrânia, Não, só um minutinho. Passa agora o vídeo, nós temos um vídeo, e vocês vão ver o que o pastor da cidade, o pastor André, né, numa versão brasileira, pastor André, ele é pastor da igreja lá em Kozen, e ele jogou futebol profissional, e ele também ele é o diretor desse clube, e de um clube lá da cidade, onde nós realizamos esse projeto aqui na foto central, e ele falou sobre a importância, ele deu a versão dele, eu fiz uma entrevista com ele, uma pequena entrevista, e eu gostaria que vocês vissem esse vídeo agora. Vou pedir para a técnica liberar para a gente aí o vídeo com o pastor André. Alô pessoal, eu sou o pastor Ricardo Penudo e estou aqui na Ucrânia juntamente com vários irmãos na cidade de Rossen, né? E nós estamos aqui representando um grupo que está envolvido, a Junta de Missões Mundiais, a Igreja Batista do Recreio, Craques da Paz, e nós tivemos dias aqui tremendos e pregando o Evangelho através do futebol. E eu estou aqui com o nosso missionário Lebomir, missionário da Junta também. E o Lebomir, ele é ucraniano, mora aqui na Ucrânia e nos recebeu aqui. E juntamente também o pastor André, que é treinador também. E eu gostaria de fazer a pergunta para ele, Lebomir vai nos traduzir. Qual é o sentimento dele, o pensamento dele, dessa grande programação que nós fizemos aqui, desse evento que nós fizemos aqui?
Які ваші враження, можливо, ваших місцевих, від тієї незначної роботи, яку ми зробили у вас?
Те, що я чув від батьків,
Eu ouvi o testemunho dos pais.
Вони в захваті.
Eles estão impressionados.
Діти отримали море щастя.
As crianças no meio da guerra.
І для мене, як для пастора, дуже приємно таке гарне слово про Христа.
Elas tiveram não bala, mas bola.
І навчання для нас це просто велике відкриття.
Nós como treinadores e eu como pastor agradeço porque tivemos e os treinos e os e as palestras.
Особливо богослів'я спорту для мене це
А теологія до спорту е algo totalmente novo, pioneiro para nós.
Це та основа, яка зараз нам треба.
Esse fundamento que nós precisamos mais de qualquer outra coisa.
OK, nós tivemos, ele fez menção ao treinamento que nós tivemos três objetivos, estamos com três objetivos aqui. Primeiramente, alcançar as crianças através da palavra, usando o futebol. Depois também um treinamento que nós fizemos aqui com os professores e treinadores. E o terceiro, por último, estaremos pregando nas igrejas, fortalecendo e também edificando as igrejas. E eu gostaria de ele falar como treinador e como pastor, qual é a visão que ele tem, o que ele acha que pode acontecer para o futuro.
Ти як пастор і як тренер, як ти думаєш, яке в тебе бачення, що би ти хотів в недалекому майбутньому для вас, для вашої місцевості?
Я думаю, що через от такі контакти, співпраці, такі проекти свято футболу, це великий вплив на дітей.
Cooperação que nós tivemos com os brasileiros agora, nós gostaríamos muito e o nosso sonho para que possamos repetir algo com a participação do brasileiro.
На батьків і саме головне на місто ціле.
Porque vocês abrem e cativam os corações tanto dos pais das crianças como das crianças. Okay. Ter a continuidade.
Ok, eu acredito que já deu para você entender e todos nós que o futebol não é só o futebol, é muito mais do que futebol, é uma estratégia evangelística e missionária para alcançar o mundo. E eu queria agradecer ao pastor André e também ao Lebomir, nosso missionário, da oportunidade que nós tivemos.
Legal, você pode aplaudir o Senhor? Isso é a igreja do Recreio, todos nós, os irmãos lá, para discipular e treinar esse pessoal. Solta, bota agora a segunda sequência de fotos, que é sobre a teologia do esporte que nós fizemos. Eu vou dar uma camisa oficial, né, de qualquer time que você quiser. Se, quem conseguir ler isso aqui, que está aqui na minha... Uma camisa oficial, autografada pelo Ricardo Pinudo, né? É o Pinudovski que eu ia falar. Engraçado que Ricardo, para eles, é muito difícil, mas Pinudo, eles pegam rápido. Então, eu sou muito mais fácil conhecido lá como Pinudo. Meus irmãos, aqui são salas. Nós tivemos aqui nas três cidades. Sempre a gente chamava os professores, os treinadores, e a gente dava essa capacitação, não só eu, como o Jefferson, lá do Rio Grande do Sul, sobre outras áreas que são importantes também, como treinador, a vertente treinador e professor, porque tem diferença uma coisa da outra. Falava sobre a gestão também esportiva, a questão de captação de recursos. Então, aqui, teologia do esporte, ele é escrito em ucraniano. O Anatoly, que é o nosso outro missionário que a igreja sustenta, aquele lá do vídeo, o Lebomir e o Anatoly também, que são sustentados pela nossa igreja, por você. Cada oferta que você dá através da obra missionária, a obra está sendo mantida lá por esses dois e muitos outros missionários que a sua igreja sustenta, para que você possa saber disso aí. Então, aqui nós fizemos o treinamento com eles, e aqui nessa última foto, teve um menino, ele está sentado aqui, ele tem 16 anos, e esse menino, ele estava lá por causa de um esforço da igreja ucraniana de repor a uma demanda. Hoje, nós temos, segundo o Lebomir, missionário nosso, aquele que fez a entrevista comigo, vai fazer agora também, no vídeo, ele nos relatou que existe cerca de 450 pastores no fronte de batalha. Pastores de igreja no fronte de batalha. Muitos deles que serviram ao exército e que estão lá. Estão lá porque sentiram a necessidade, e há necessidade russa. Ou melhor, há necessidade no combate ao exército russo, há necessidade do exército ucraniano. Então, os homens, eles não podem sair da cidade, não podem sair do país, porque eles têm que servir não só o exército, aqueles que não foram, ficar também protegendo as casas, as famílias, as cidades que estão fora da área de batalha. E aí o menino, o Sérgio, que é Sergi, a versão dele em ucraniano, ele me deu também uma entrevista, e eu vou pedir para que passasse esse vídeo, porque tudo isso aqui, nós fizemos aquele treinamento que já falei para os irmãos, e foi um tempo de muita bênção, onde eles puderam se capacitar, e teve um menino aqui que participou com a gente, vários adolescentes, por causa dessa reposição, Deus está levantando novos adolescentes, novos jovens, a estarem fazendo isso aí. Então, teve ali com a gente adolescentes fazendo isso aí para treinar meninos e usando a palavra, usando o futebol como uma estratégia evangelística missionária. Solta o segundo vídeo para mim aí com adolescentes, que nós fizemos com Lebomi também.
Alô pessoal, seguindo aqui a nossa entrevista, juntamente com esse projeto que nós temos realizado aqui na Ucrânia, e eu estou aqui com um adolescente, né? Um jovem Sergi, e o nosso missionário Lebomi, aqui da Ucrânia também, vai estar nos traduzindo, e eu quero fazer uma pergunta para ele, porque ele é um jovem e um adolescente, e ele participou diretamente conosco, e a expectativa que ele tem de ter participado conosco aqui desse projeto.
Які твої враження від того проєкту, в якому ти прийняв участь?
Дуже було круто те, що було багато дітей, ті, що і в Тріумфі, e poza межами його.
Com todo respeito ao nosso treinador, mas ontem nós tivemos o melhor treino na minha vida. O número das crianças era o maior em toda a história dos nossos treinos.
Дуже класно було, що не тільки діти, а ще й батьки, вони так само могли долучатися до того, бачити, що проходить в нашому місті.
Eu sou ajudante do treinador, na verdade, mas até eu percebi, juntamente com a minha mãe, como os pais ficaram vibrando olhando os treinos dos brasileiros.
І дуже класно ще, що з їхніх таких юних років вони можуть приймати для себе якісь такі враження.
Eu ouvi as crianças falando entre si que as estrelas do Brasil jogam não somente a bola, mas falam também através da bola sobre Deus e sobre os princípios da vida cristã.
Ok. Sergi, adolescente, mas já passa por uma experiência de conflito muito grande. Nós estamos, todos sabem que nós estamos no meio, a Ucrânia atravessando um processo de guerra, e nós estamos aqui cerca de mais de 500 quilômetros do fronte de guerra, e ele tem os dois irmãos dele, mais velho, que estão exatamente agora na guerra. Ele já perdeu seu pai por enfermidade, mas ele atravessa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele, dentro desse teu panorama, com os irmãos na guerra, né? Qual é que tem sido a sua força para enfrentar tudo isso e ajudar sua mãe?
Sergio, я знаю, що в тебе два брати на війні. Скажи, будь ласка, де ви з мамою берете сил, щоб жити далі? Як ви в умовах війни можете знаходити в собі сили жити, служити, тренувати дітей?
Перше, це підтримка церкви.
Ajuda da igreja é que nos sustenta.
В першу чергу, це те, що є надія на Бога, те, що...
Fé em Deus, se não fosse fé...
Те, що Бог чує наші молитви, Бог чує наші прохання за те, що ми молимося за братів.
Eu nunca tinha orado antes da guerra. Hoje eu estou na igreja e estou orando fervorosamente.
І це дає, як би сказати, такий поштовх до надії.
Eu tenho a confiança que os meus irmãos um dia vão voltar vivos.
Amém. A palavra de Deus diz que onde habitou o pecado, superabundou a graça. E a gente consegue ver isso na vida do Sergi. E eu queria que você falasse rapidamente para a gente um recado para os adolescentes que estão no Brasil, que praticam futebol e que estão na igreja também, querendo se firmando em Cristo. Qual é a palavra que você poderia dar para eles?
Щоб ти міг сказати нашій молоді, нашим підліткам у Бразилії, все, що стосується, можливо, війни, футболу, побажання або прохання?
Напевно, те, що щоб прийняти Господа, не потрібно чекати, поки там... Буде вже дуже багато років.
Para todos os adolescentes e juventude do Brasil, eu gostaria de deixar somente recado. Não espere a guerra chegar. Aceite Jesus na hora da paz.
Те, що Бог стукається в серце в кожному віці, якби незважаючи, що це підліток або дитина.
Deus está ao lado do seu coração, batendo na porta do seu coração, independentemente da sua idade.
І те, що складати надію на нього, навіть такий час війни, мати надію на нього, що він все йде по його волі.
На hora da guerra, destruição e morte, as nossas forças armadas podem nos ajudar, mas a maior confiança tem que ter no Senhor.
Amém. Nós despedimos com essa palavra e Deus te abençoe aí.
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do Serguei? Sergui. Meus irmãos, é algo extraordinário. Algo extraordinário. Do que Deus fez, e aí eu entro na nossa reta final, do que Deus tem feito através da guerra. Às vezes nós passamos por guerras na nossa vida e a gente não consegue entender o porquê e não consegue dimensionar o que Deus pode fazer. Deus é o Deus que age na nossa vida independente das circunstâncias. E o que Deus tem feito lá na guerra, no fronte de batalha, o que Deus tem usado a guerra para gerar encorajamento no coração do povo ucraniano, o que Deus está levantando de adolescentes com sede, com fome, até mesmo porque eles têm sentido, esse menino assumiu a casa com o pai falecido e com os dois irmãos no fronte de batalha. Um menino de 16 anos assumiu a mãe, sustenta a casa, um senso de responsabilidade que talvez se não fosse a guerra, se não fosse esse quadro, ele estaria se escondendo atrás dos irmãos. É uma lógica. Por isso que às vezes Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida, Deus permite algumas lutas, algumas guerras, algumas batalhas, e a gente não pode esquecer que Jeová Sabaoth, Deus das batalhas, é o nosso Senhor. E o que nós temos visto, e nós vimos ali, eu estou aqui pregando na igreja, aqui nessas duas fotos, na Igreja Batista Central em Lviv. Esse trabalho nessa igreja começou em 1529, tem uma placa lá, 12 anos depois da reforma. É um país que tem um berço protestante muito forte, mas depois, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, outros problemas aconteceram, a igreja foi usada para questões contra os judeus, vários, depois fizeram o templo, e aí, por último, esse templo, que tem menos anos, 1800 e alguma coisa foi feito, e essa igreja está lá, mas o trabalho que começou com a igreja anglicana, que depois, alguns séculos depois, passou e a Igreja Batista Central de Lviv hoje atua nesse templo. E eu estou pregando nessa igreja aqui. E por causa desse tempo de guerra, no meio da Ucrânia, num país, numa dimensão onde a Europa, nós oramos ontem pela Europa, do ceticismo, do materialismo, que tem muitas vezes acabado, igrejas têm sido fechadas na Europa, o que Deus está incendiando o coração dessa igreja é algo extraordinário. Do que Deus tem feito naquele povo, domingo de manhã, que estava meio frio, para a gente meio frio, para eles meio frio, para a gente bastante frio, e eles estavam ali, a igreja lotada, e naquele dia eu preguei, e aqui meus irmãos, eu pregando o evangelho aqui, eu até falei com a Anatólia não sabia definir muito bem, mas para mim é um privilégio enorme, só para vocês entenderem do que o futebol pode fazer, do que a guerra pode fazer, do que várias circunstâncias na minha vida, e eu estou pregando ali, e alguém da nossa equipe falou, você já parou para pensar que você talvez pode ser o primeiro negro que está pregando nessa igreja centenária? Coisas que se não fosse a guerra, às vezes passamos por conflito, por dúvidas, por problemas, onde Deus nos honra de uma dimensão tal que você jamais imaginou. E aqui eu preguei, meus irmãos, no domingo de manhã, eu falei, Natália, eu vou fazer o apelo, ele pode fazer. E aí eu preguei sobre a teologia do esporte, ele ficou até temorizado, mas a Anatoly traduz muito bem, a Anatoly fala muito bem, já esteve aqui várias vezes, fala muito bem português, estudou aqui no Brasil, e o Anatoly interpretou e foi uma bênção. E naquele dia, 8 decisões aceitando a Cristo como Senhor e Salvador naquela manhã, para a honra e glória do Senhor, 8 decisões vieram a Cristo naquela manhã. É algo que a gente alegra a Deus, no meio da Europa, no meio da guerra, no meio da Ucrânia, Deus falou, depois vários irmãos vieram à frente, eu falei que não é o costume de vocês virem à frente, mas como eu estava falando sobre ir além, romper as barreiras, a gente tem que transcender muitas vezes, Deus nos leva além, Deus nos tira de posição, nos leva em outras funções, eu falei, eu sei que é difícil para vocês, mas eu quero lançar esse desafio, se você quer entregar sua vida e tal, trabalhar os crentes da igreja, você vai vir à frente aqui. Alguns irmãos vinham pelo canto do corredor assim, aí eu falei, pode vir, uma irmã olhou para mim, e veio, mas muitos vieram à frente, com muita luta, com muita dificuldade, mas vieram à frente, se colocando diante do Senhor. No meio da mensagem, eu fiz uma pergunta lá, uma irmã respondeu, e qual o nome da irmã? Olga, Eu falei, ah, a senhora é brasileira. Olga, o nome, tem muitas irmãs lá com o nome Olga. Aí ela agradeceu. No final, ela veio para mim, pediu para o Anatoly falar comigo. E ela disse, olha, Deus fez uma revelação comigo hoje extraordinária. Eu falei, mas o que, que houve, minha irmã? Ela falou, há 15 anos que Deus me incomoda a eu orar. Eu não sei como nem porquê, nunca entendi. Mas Deus me incomodava para orar, para que Deus usasse o esporte como uma ferramenta evangelística missionária no mundo. E ela falou que Deus incomodava ela de orar. Ela falou, não tem nenhum filho meu envolve com isso. Eu não sei porquê, mas Deus me incomodava. E eu orava 15 anos. Eu não entendia por que eu orava. Por isso, para que Deus mantenha, para que Deus usasse o esporte para alcançar vidas no mundo inteiro. Hoje eu entendi por quê. Meus irmãos, eu só perguntei uma pessoa, só uma pessoa que respondeu, exatamente ela. E ela, quando veio falar comigo, eu falei, minha irmã, a irmã foi a única pessoa que respondeu. É muita coincidência, né? E eu falei, sabe o que Deus está fazendo aqui para a irmã e para mim? Deus está chancelando o seu ministério. Deus está marcando, está confirmando isso. Continue orando, porque Deus vai fazer algo extraordinário, ainda maior nessa igreja. O que acontece é que esta igreja e outras igrejas, muitas igrejas, falei até com o Duílio ali para estar orando, os irmãos aí, falei com o Tiaguinho também, vários, para estar orando, porque a Ucrânia, eu não tenho dúvidas do que Deus vai fazer nesse país, do que Deus vai usar esse país, que é um país que tem uma unção muito grande, um país que tem uma igreja, o pastor Wander conhece essa igreja e outras igrejas lá. Meus irmãos, os irmãos estão passando por muita dor. Na igreja do Anatoly, o pastor dele tem um filho, 19 anos, e o filho foi regimentado para ir para a guerra, porque não há como resistir, não há como negar. De 18 a 60 anos, 65 anos, todos os homens podem ser chamados a qualquer momento. E aí o filho desse pastor foi chamado para a guerra, e ele foi lá para a OTAN, lá para outro país, fez o treinamento, e ele foi para o fronte de batalha. Genro do pastor, melhor dizendo, genro do pastor do Anatoly. E quando esse menino chegou lá no primeiro dia, ele foi atingido com uma bala e ele veio a falecer. Uma bala russa, uma bala que vem girando, te falaram lá, terrível. E arrebentou todo, exatamente foi atingido por um snipe, porque estava fora do colete. Mas a igreja, a partir dessas histórias, foi muito show. Nós fomos lá a um memorial com vários sepulcros, e eles têm um sentimento de perda, sim, mas eles têm um sentimento de que eles não estão sendo levados, ceifados à toa. Há uma guerra que acontece para que eles possam usufruir da paz. No centro de Lviv tem um monumento, tem um míssil que foi lançado contra a Ucrânia, e o exército ucraniano conseguiu interceptar, um míssil russo de uns 3 metros de tamanho, e eles conseguiram interceptar pedaço desse russo, desse míssil, e eles levaram e botaram no centro da cidade de Lviv, um monumento que todo mundo passa, todos os jovens. Lviv, essa cidade que nós fizemos de base, ela está fora da área de conflito, e eles levaram para lá, porque talvez seja uma das maiores cidades que estão nessa região de paz, e eles botaram lá esse míssil, e tem uma placa lá, eu fiz um vídeo lá também, e aí tem uma placa lá dizendo, esse míssil foi direcionado para alcançar vários ucranianos, mas o exército ucraniano interceptou e não teve nenhum dano. E nós colocamos aqui para que todos os moradores de Lviv, para que todos os ucranianos que estão em Lviv entendam que vocês estão usufruindo da paz, porque há muita gente pagando o preço da paz lá, lutando por vocês no fronte de batalha. E esses pastores que estão lá lutando, quais são as pessoas que estão usufruindo da paz? Filho, esposa, pai, parente, muitos que estão lá lutando. E que nós entendemos ali é o seguinte, meus irmãos, você está em paz? Levanta a mão, você tem experimentado paz? Você tem paz? Graças a Deus, mas saiba que há muita gente que está pagando preço para que você usufrua a paz. Você está aqui hoje sentado nesse templo porque muita gente pagou o preço. Muita gente, o evangelho chega até nós porque muita gente morreu, cerrado, apedrejado, flechado, crucificado de cabeça para baixo. O evangelho que a gente experimenta hoje, a paz que a gente experimenta, muitas pessoas pagaram o preço para que essa paz chegasse até nós. Nós não podemos abrir mão disso e nós não podemos esquecer isso. Essas 3 fotos aqui, ó, foi exatamente num local que nós fomos fazer o treinamento com os professores e treinadores, e no mesmo hotel, no mesmo acampamento, estava acontecendo esse treinamento. O que é esse treinamento? Jovens, adolescentes, pregadores que estão sendo capacitados para ir pregar e suprir a necessidade desses pastores que estão lá no front de batalha. Foi aquilo que eu falei, por causa da guerra, Deus está transformando a maldição em bênção, e Deus está fazendo uma obra extraordinária por causa da guerra. Muitos meninos aqui estão indo levantados, estão sendo potencializados para pregar o evangelho e para suprir as igrejas. Vários aqui fazendo com homilética, hermenêutica, teologia, Novo Testamento, Velho Testamento. E aí, na saída, uns 5 vieram falar comigo ali, e eu senti no coração de liberar uma palavra, de falar com eles. E eu falei com Lebomir. Falei, Lebomir, eu queria dar uma palavra para eles aqui. E se você pudesse traduzir aqui, ele, não, claro, claro. Deixa eu só falar com o pastor aqui, que é o líder. E aí foi lá, falou com ele. Ele disse, não, eles estavam no intervalo, no auditório. Ele falou, não, vamos falar para todo mundo. Aí chamou todos os pastores, todos os líderes lá. Vem, pastor brasileiro, quer dar uma palavra para vocês e tal. Eu falei, não, rapaz, é só para os 5 aqui. Eu falei, não. E aí juntou todo mundo e eu dei uma palavra para eles, de encorajamento, de entendimento, e daquilo que a gente já tinha falado, que eu compartilhei com vocês, de que Deus vai suprir, Deus vai levantar uma geração que poderia demorar 20, 30 anos. Deus vai levantar uma geração do agora, de jovens e adolescentes que vão pregar a palavra e que vão municiar e potencializar essa igreja, a obra de Deus, não só na Ucrânia, como em vários lugares do mundo. E lá houve várias oportunidades que eles estão querendo receber treinadores brasileiros, jogadores de futebol brasileiros. Eles têm uma limitação, mas eles têm condição de receber. E eles querem fazer esse tipo de trabalho lá. O pastor André, aquele que eu entrevistei, ele é diretor de um clube e ele está querendo fazer isso aí. Então, nós estamos orando, estamos pedindo para que Deus levante novos obreiros, porque Deus tem feito uma obra extraordinária usando o futebol, como maravilha nas mãos de Deus. Graça sobre graça, Deus tem liberado sobre nós. Abra a tua Bíblia aí, eu quero deixar um versículo último, que em Gálatas 5, 7, que é uma orientação de Paulo, que é o nosso patrono. Paulo era atleta, sabia correr, tinha que saber correr, tinha que saber lutar com armas, tinha que saber lutar com artes marciais. Paulo era atleta por ser centurião. Paulo era um homem que tinha muitas aptidões esportivas, e ele, o estilo literário de Paulo, ele usa muito o que a gente chama hoje, o que eu estou chamando de teologia do esporte, mas ele pegava os rudimentos bíblicos e aplicava numa linguagem esportiva, porque havia muita influência naquela época da Grécia Antiga, dos Coliseus, dos deuses do Olimpo, que muitas vezes o esporte era usado e foi originado, o esporte foi criado. Algumas pessoas nos clubes, né, falam, diretores, não, não vamos misturar não, futebol não tem nada a ver com o espiritual, né? O esporte não tem nada a ver, eles estão redondamente enganados, porque a origem do esporte, o esporte foi criado para adorar os deuses do Olimpo. Hoje o que nós apresentamos é usar o esporte para adorar o Deus verdadeiro, eterno, soberano, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. E Gálatas 5, 7 diz assim, vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? E aqui o texto bíblico, Paulo está falando exatamente do que Gálatas, a igreja de Gálatas, como ela começou pujantemente e sofrendo algumas influências do judaísmo, de querer envolver o evangelho e tirar a força do evangelho com algumas práticas judaizantes, fazendo com que o povo não só cresce pela fé, mas também que o povo guardasse alguns princípios judaicos. E não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo está falando que a fé é suficiente. Ele está falando para viver pela fé. Ele está falando sobre uma vida de dependência da fé. Não é pela obra, não é pela nossa força, mas é pela graça e pelo poder de Deus. E ele diz assim, vós corrieis bem. O que eu quero dizer para você e que Paulo quer dizer para nós é o seguinte: em algum momento da nossa vida, a gente correu bem, a gente correu muito bem. Talvez você hoje identificou que você hoje tem corrido não tão bem quanto corria antes. E por isso que ele vai dizer que há um problema, há uma dificuldade, há uma situação em que muita gente que correu bem em determinado momento da vida, mas que foi bloqueado, que foi sofreu um retardo, sofreu um atraso. E aí ele pergunta: quem vos impediu? E a palavra grega é anacapto. Anacapto significa retardar, reter, segurar, prender, bloquear. Quem vos impediu de correr? Quem vos impediu de obedecer à verdade? E a palavra obedecer aqui, o sentido é continuidade, insistência. Meus irmãos, existe uma corrida. A corrida, por exemplo, a corrida com obstáculos, a corrida com barreiras. Faz parte já da corrida, correr com barreiras. O corredor que corre com barreiras, ele já sabe que o tempo vai ser menor, ou melhor, vai ser maior. O tempo de corrida vai ser maior do que, diferentemente, de correr sem barreiras, de correr sem obstáculos. Mas a regra do jogo é corrida com barreiras. Então, o atleta que está no bloco para sair correr, ele já sabe que ele vai ter que correr nos 100 metros e ultrapassar e saltar 10 obstáculos. Ele precisa incutir isso na cabeça dele, ele precisa entender isso. Ele precisa se lançar, correr, para ultrapassar os 10 obstáculos. Os 10 obstáculos podem diminuir o tempo, pode aumentar o tempo, pode diminuir a velocidade, mas ele não pode impedir o corredor de chegar até o final. E é isso que eu queria que você entendesse, é o que o Paulo nos diz aqui. Os obstáculos da vida, as barreiras da vida fazem parte do nosso jogo. A nossa corrida é corrida com obstáculos. A nossa corrida é uma corrida com barreiras. E aí, conversando com o nosso professor Geraldo Pegado, que foi quinto lugar na corrida em Moscou, na Olimpíada de Moscou em 80, e ele estava falando algumas coisas, eu perguntei, ele falou que numa corrida de barreiras, são passos que devem ser contados. Quando chegar a uma distância, e essa distância, cada um tem uma distância, ele precisa levantar a primeira perna, que é de ataque. Ele levanta a primeira perna, ele salta o obstáculo e a segunda ele puxa. É a de passagem. Primeira perna de ataque, a segunda perna de passagem. Ele precisa treinar isso. Ele precisa diminuir o tempo a cada tempo. Ele precisa formar a prática. Nós temos uma perna de ataque, que é a nossa oração. Nós temos uma perna de passagem, que é a palavra de Deus, que nos conduz, nos leva. Lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus. Eu e você precisamos entender, não há como corrermos sem barreiras. As barreiras fazem parte da nossa vida. Então o corredor, o atleta que chega lá, ele não pode deixar, ele não pode argumentar que chegou em terceiro, em quarto, em quinto, porque tem obstáculos, porque tem barreiras. Não, ninguém te informou? Você está na prova de 100 metros com barreira, meu irmão. Eu e você, nós estamos numa prova de corrida com barreiras. Então as barreiras não podem ser argumentação para você ser retido pelas barreiras. Eu e você, você precisa treinar, você precisa entender, você precisa introjetar na tua mente que você tem que saltar a barreira, que você tem que treinar melhor, você tem que se aperfeiçoar. O atleta, a cada dia, a corrida é como eu vou passar o mais rápido possível, sem menos danos possíveis sobre as nossas barreiras. Você tem passado por barreira? Você tem passado por obstáculos? Você tem passado por lutas? Você tem enfrentado algumas guerras? E a palavra de Deus para nós hoje, Paulo nos alerta: quem vos impediu? Ou o que vos impediu? Sabe por quê? Não há desculpa para estarmos retidos. Uma coisa é perder algum tempo, faz parte. Outra coisa é parar. Você não pode desistir. Você não pode baixar a cabeça. Você não pode achar que acabou. Você não pode achar que você já perdeu. Ei, os obstáculos fazem parte da corrida. As barreiras fazem parte da corrida. Você precisa levantar e treinar melhor a tua perna de ataque e a tua perna de passagem. Você precisa treinar e se esmerar a cada dia. Você precisa entender que os obstáculos fazem parte da nossa corrida e você não pode parar. Uma coisa é ter problemas e ter dificuldades. atrasar o tempo. Outra coisa é desistir. Nenhum corredor tem que desistir porque tem barreiras na frente. Porque a corrida é 100 metros com barreira. Você não pode desistir. Você não pode deixar de ser retido. Você tem que continuar correndo. Ele diz: quem vos impediu de obedecer à verdade? E aqui eu encerro. E a palavra obedecer significa insistir na verdade. Continuar na verdade. O nosso capitão, que é Jesus Cristo, e também é o nosso treinador, ele teve barreiras, ele teve obstáculos, mas superou todos eles. E ele diz para nós: corra comigo. Eu vou pedir para você ficar de pé agora. Eu quero orar com você, encerrando sobre isso. Porque você pode estar passando por alguma guerra, você pode estar passando por algumas barreiras, você pode estar passando por alguns obstáculos, mas o que Deus diz para você é: corra comigo, corra com Deus agora, corra com o Senhor, mas corra. Você não pode parar de correr, você não pode desistir, você não pode se mediocrizar, você não pode baixar a cabeça, você não pode argumentar que as barreiras e dificuldades, os problemas, as dívidas, a briga no mercado, a pandemia, chega! O que Deus diz para você, eu não estou perguntando quais são os seus problemas, eu não estou perguntando quais são as suas barreiras, o que Deus diz para você hoje é: quem quer correr comigo? Se você quer correr com Deus, hoje é a hora. Porque correr com Jesus, correr com Deus, é correr diferente. Nós vamos estar adorando o Senhor, e durante essa canção, quero lançar desafio a você. Quem quer correr com Deus? Aqueles que querem correr, quero chamar, pode vir Hudson, a equipe. Aqueles que querem correr com Deus. Eu não sei que tipo de corrida você está. Eu não sei qual é o seu, suas barreiras. Quais são as suas barreiras? Eu não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei quais são os empecilhos que tem plantado na tua frente. Quais são os gigantes que estão diante de você. Quais são os teus adversários. Uma coisa eu sei: se você correr com Deus, se você entender, se você se lançar, treinar, Deus vai te dar novas técnicas de você lançar a perna de passagem, a perna de ataque e a perna de passagem, perna de ataque, perna de passagem, leitura da palavra, oração, comunhão com a igreja, confissão, jejum, palavra. Deus vai te treinar e você vai correr com Ele diferente. Nós vamos estar adorando ao Senhor com essa canção agora, e durante essa canção, sai do seu lugar. Se você quer correr com Deus, se você quer a partir de agora: Senhor, eu quero correr diferente agora. Senhor, eu sei que tem obstáculos, mas eu quero correr diferente. Eu quero me lançar diante do Senhor. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Ei!